Parashá dessa semana é Parashat Kitissá. Além de Parashat Kitissá, nós lemos essa semana também a terceira das porções especiais dessa época, Parashat Pará, que fala sobre a forma de se preparar para Adumá, que é um processo de purificação para uma pessoa que encostou em algum falecido, para que ele possa entrar no Beit HaMikdash, possa comer das oferendas do Beit HaMikdash, etc, etc. Nossa Parashá, no começo dela, fala sobre a mitzvah de dar meio shekel, que nós lemos como porção especial algumas semanas atrás, esse trechinho. Depois a Torá fala sobre alguns preparativos que precisavam ser feitos para o Mishkan, com especiarias, tanto as especiarias para fazer o óleo de unção, e também as especiarias para poder fazer o ktoret, o incenso, que se fazia todos os dias no Beit HaMikdash, duas vezes. Depois a Torá conta que foi contratado Bezalel ben Uri ben Hur e também o Aholiav ben Ahisamach para fazerem toda a obra do Mishkan. Depois a Torá fala sobre a ordem do Shabbat, e como nossos sábios trazem aqui, que você tem que construir o Mishkan, o Beit HaMikdash, que seja, no momento Mishkan, mas não pode construir ele no Shabbat. E daí surgem todas as proibições ligadas ao Shabbat. São exatamente todas as obras que eram necessárias para se construir o Mishkan no Shabbat, proibido fazer o Mishkan, confeccionar o Mishkan. Pois a Torá entra na famosa história do bezerro de ouro, como o povo pecou com o bezerro de ouro, depois como Moshe pede perdão, antes, né, como ele quebrou as tábuas da lei que ele trouxe, e finalmente, depois quando ele vai pedir perdão, como Hashem manda ele trazer novas pedras para Hashem esculpir novamente o decálogo, e assim, no final da Parashá, Moshe desce com as segundas tábuas da lei. Começo da nossa Parashá, a Torá fala a respeito do Shabbat. A Torá fala um trecho que nós conhecemos bem, porque nós falamos no Shabbat esse trecho. Nós falamos esse trecho no Shabbat, tanto na reza, em Shacharit, como também muitos costumes falam ele à noite, em Kabbalat Shabbat, e também se fala ele no Kiddush do dia. Os versículos dizem, Veshameru v'nei Yisrael et ha-Shabbat, vão guardar os filhos de Israel o Shabbat, la'asot et ha-Shabbat ledorotam berit olam, para fazer o Shabbat para as futuras gerações um pacto eterno. E aí a Torá especifica, Beini uven b'nei Yisrael ot hi le'olam, entre eu e o povo de Israel, este é um sinal eterno, que sheishet yamim asa Hashem et ha-shamayim et ha-aretz, que durante seis dias Deus fez os céus e a terra, uvayom ha-shevi'i shavat vayinafash, e no sétimo dia ele se absteve e descansou, ele parou e não criou absolutamente nada nesse dia do Shabbat. O Mechilta, que é um dos Midrashim, o Midrash Halachico, diz: esse Beiniu vem Benei Israel, entre eu e o povo de Israel, entre mim e o povo de Israel, diz o Midrash, daqui nós aprendemos que não só que um não-judeu não tem a ordem de cumprir e guardar o Shabbat, mas ele é proibido de cumprir e guardar o Shabbat. Isso já nos diz o Talmud também. O Talmud nos diz que o Shabbat é algo entre Beini uven Bnei Israel. Não tem nenhum goi que pode cumprir o Shabbat, guardar o Shabbat. É interessante que na tefilá, na reza do Shabbat da manhã, nós falamos o seguinte trecho: Velo netato Hashem Elokeinu legoyei haaratzot. E Hashem não deu ele, o Shabbat. E antes nós falamos sobre o Shabbat. Começa o trecho de Shacharit na Tfilá. Yismach Moshe matnat chelko. Moshe fica alegre. Alegre-se Moshe com o presente da sua parte. É interessante que nossos sábios contam. Quando o povo de Israel estava no Egito, eles eram escravizados 24 vezes 7. Não tinha descanso. Quando Moshe Rabbeinu foi criado na casa do faraó, e Moshe cresceu, Moshe chegou para o faraó e falou: escuta, você não percebe que o trabalho não rende tanto? O trabalho vai render muito mais se eles puderem descansar um dia por semana. Que tal se você deixa eles descansarem no sábado? Nos outros dias eles trabalham. O faraó achou a ideia interessante e aplicou. E a partir de então o povo de Israel no Egito trabalhava 6 dias por semana e no sétimo dia eles podiam descansar. Mais tarde, quando saíram de Mitzrayim, saíram do Egito, eles receberam de Hashem a mitzvah do Shabbat. Então o Moshe se alegra porque esse presente que Hashem deu era uma coisa que ele já antes conseguiu aplicar no Egito com o pessoal. Então nós lemos aqui na Tfilá, Deus não deu ele o Shabbat para os povos da terra. E também Deus não deu isso como herança, nosso reino deu isso como herança para aqueles que servem idolatrias. E também nesse seu descanso, não podem descansar os incircuncisos. Pois é Israel, o seu povo, você deu com amor. Lezera Yaakov asher bam bacharta, para a descendência de Yaakov, que ela foi escolhida por você. O Shabbat é um presente especial do povo. Como está escrito no Midrash, que Deus chamou Moshe na hora de ordenar sobre o Shabbat. O Talmud traz, o Tratado de Shabbat. Que Deus chamou Moshe e falou: eu tenho um presente maravilhoso na casa dos meus tesouros, na sala dos meus tesouros. E o seu nome é Shabbat. Por isso, qualquer outra mitzvah da Torá, um não-judeu pode cumprir. Se ele quiser, ele pode cumprir. Se um goi quer colocar um tzitzit, pode colocar, não tem nenhum problema. Pelo contrário, ele está fazendo uma mitzvah. Tem o valor de alguém que não foi ordenado e faz uma mitzvah. Tá bom, não tem problema. Se ele quer comer matzá, ele vai comer matzá. Se ele quer tocar shofar, toca shofar. Nenhuma dessas mitzvot tem problema dele fazer. Obviamente que os não-judeus têm 7 mitzvot. Que essas eles são obrigados a fazer. Se chama mitzvot ben Enoch. 7 mitzvot dos filhos de Noé. Toda a humanidade tem que fazer. Além disso, ele não precisa fazer. Ele quer fazer? Faz. Shabbat é uma mitzvah que ele não pode fazer. Por que isso? Porque o Shabbat é uma mitzvah que pertence ao nosso povo. É uma mitzvah que não é só uma mitzvah. O Shabbat tem 2 pontos. O Shabbat é uma mitzvah e o Shabbat é um presente. Um presente nosso. Ninguém tem direito de pegar porque é nosso. É um presente que nós recebemos. Interessante, talvez, também, que o estudo da Torá também um goi não pode estudar. E também é um presente que nós recebemos. Mas, de qualquer forma, o Shabbat é um presente. E esse presente é nosso. E uma vez que esse presente é nosso, ninguém pode tirar esse presente de nós. O Rav Moshe Shapira conta a seguinte história. Ele diz que certa vez teve uma reunião em São Petersburgo na Rússia czarista. E tinha um número de judeus, quantidade de judeus que tinham, judeus muito ricos, e eles tinham contratos com o governo. Eles tinham que vir para a capital para uma reunião com o governo. Só que esse encontro foi perto das grandes festas de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Logicamente que eles fizeram lá um minyan deles, de Rosh Hashanah e Yom Kippur, todas as rezas. Em Yom Kippur, como é costume em muitas comunidades, que se faz leilão das aliot. Começaram a fazer um leilão. Muito bem, fizeram o leilão e o pessoal começou a pagar bastante. Quando chegou de tarde, começaram a fazer leilão da Ptihá de Neilá. Como nós sabemos, no, durante a reza de Neilá, o Arão Nakodesh fica aberto o tempo todo. E é uma grande coisa abrir o Arão Nakodesh, um momento muito especial. E por isso muita gente paga bastante dinheiro para poder ficar com esse mérito de abrir o Arão Nakodesh nesse momento. Então começaram a fazer o leilão. E começaram com 500 rublos. E assim foi subindo e cada um falava um valor mais alto. Até que o Barão Ginsberg, que era um rico, um judeu rico muito famoso, falou que lhe dá 2 mil rublos. Olha, 2 mil rublos, na época da Rússia czarista, era o equivalente hoje a 100 mil dólares. Muito dinheiro. Tá bom. Aí falaram, então 2 mil rublos, Mr. Ginsberg, dou-lhe uma, dou-lhe duas, ops. Aí o Barão Folk diz, eu dou 2.500 rublos. Aí, tá bom, então dou-lhe uma, dou-lhe duas, três, fechado. Barão Folk ganhou por 2.500 rublos a Ptihá do Neilá, da reza de Neilá. Aí o sujeito, o Barão Folk, se levantou e vira para o cara que está sentado do lado dele e fala, o que, que é exatamente Ptihá de Neilá? Aí o sujeito falou, como? Não estou entendendo. Você acabou de pagar 2.500 rublos? Você deu lance 2.500 rublos por uma coisa que você nem sabe o que é, agora você me pergunta o que, que é? Aí o Folk falou, olha, eu não sei o que é Ptihá de Neilá. Não sei. O que eu sei é que o Barão Ginsberg é um homem muito, muito profissional em negócios. Se o Barão Ginsberg está pronto a dar 2.000 rublos para Ptihá de Neilá, então eu quero isso daqui, porque deve ser um bom negócio. Se ele tanto quer pagar, eu pago mais por isso. Da mesma forma, diz o Rav Shapira, da mesma forma, Hashem fala para nós, eu tenho um presente maravilhoso na casa do meu tesouro, e eu quero dar esse presente para vocês. Quer dizer, Shabbat está no cofre de Hashem. Shabbat está no departamento de tesouros de Hashem. É como se não somos todos que sabemos qual o valor do Shabbat. Sabe, Shabbat vem, Shabbat vai. Vem Hashem e fala, Lehavdil, não querendo comparar, mas como o Barão Ginsberg, se Hashem diz que esse Shabbat é um presente tão, tão valioso, é porque deve valer a pena mesmo. Se Hashem falou, é porque vale a pena. Nós temos que ser como, minimamente como o Barão Folk. Se o Ginsberg diz que vale tanto, nós queremos. Se o Ginsberg diz que vale tanto, vamos aproveitar, vamos valorizar. Esse é o Shabbat. Infelizmente acaba passando um Shabbat, outro Shabbat. Nós acabamos às vezes não apreciando direito o Shabbat. Nós temos que lembrar que o Shabbat foi nos entregue por Deus. Igual as joias, que às vezes vêm com joias de joalherias mais caras, especiais, vem com aquele certificado, um instituto de gemologia, dizendo que de fato é, vale X, etc, etc. Assim também o Shabbat é uma joia. É uma joia que nos foi entregue por Hashem, junto com o certificado. Esse é um presente que é só nosso. Ninguém mais tem direito de pegar esse presente. Então vamos nós aproveitar esse presente como se deve.